esta transposição não é bem igual à diretiva. Por exemplo, a diretiva permite que as exigências se adaptem consoante a dimensão das empresas. A transposição, não. A diretiva permite que o projeto de transformação não seja apresentado na mesma altura do regulatório dos administradores a 6 semanas da Assembleia Geral, porque está o perito independente a fazer um trabalho que é complexo. A diretiva permite-o, a transposição não o permite. Este mesmo perito independente, na diretiva, fica responsável por testar a adequação das contrapartidas da operação. Na transposição, tem que atestar a adequação e razoabilidade, que é um conceito jurídico completamente difuso, que só vai introduzir ambiguidade nesta operação. Finalmente, a diretiva permite excluir informação confidencial dos relatórios e a transposição não. Me pergunto porquê. De repente há informação confidencial comercial que, em Portugal, deixa de ser protegida por esta transposição. Portanto, esta forma de legislar, a Mata Cavalos, obrigando-nos a votar as três coisas numa única sessão, impede-lhes de melhorar e pode correr muito mal ao Governo. E eu não sei se os senhores acreditam em sinais, mas a última vez que o adjetivo transfronteiriço entrou no debate político foi a propósito de um pavilhão em Caminha e correu muito mal. Talvez desta vez possam evitar que corra tão mal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Esta é uma transposição que, à semelhança de 99,9% das outras, vem com atraso. Atraso. Estamos a falar em 4 anos. Sendo aprovada, porque naturalmente vai ser aprovada pela vossa maioria, entrará em vigor no próximo ano, estamos a falar em 5 anos de atraso. E, mais uma vez, nós vamos, enquanto país, correr atrás do prejuízo e numa matéria tão importante quanto esta. Mas é importante, e o Sr. Secretário de Estado esqueceu-se de referir na sua intervenção, que já há, no nosso quadro legal, uma série de normas que dizem respeito às fusões e cisões transfronteiriças. E que isto apenas, esta transposição, é uma adequação que já devia estar detrás e que já devia estar a ser preparada. Porque senão, repare, isto visa, acima de tudo, a enquadrar no normativo que está determinado pela União Europeia, dar mais direitos e aos trabalhadores e aos sócios minoritários. E então este período de 4 ou 5 anos não deviam estar já a preparar, a formar e esclarecer os maiores acionistas, os vários stakeholders que estão aqui envolvidos e, acima de tudo, os acionistas. Porque quem é que vai explicar aos acionistas que não fazem parte da gestão, mas que investem na empresa, que a partir deste momento são os trabalhadores que, de uma certa forma, vão mandar na gestão e vão participar ativamente na gestão das empresas? E, em muitos casos, até podem estar contra o que está designado enquanto estratégia empresarial. Quem é que vai garantir que não vai haver aqui um conflito? Deveria ser o Governo. E estes 4 anos perdidos, desde que a norma foi autorizada e implementada na União Europeia, que o Governo devia ter sido, não precoce, mas atempado, a conseguir diminuir estas assimetrias que vão garantidamente se verificar, fora os custos, que serão muito maiores, e fora a segurança da operação, que certamente vai ser cada vez mais reduzida, e o Sr. Secretário de Estado sabe que o que eu estou a falar é verdade. Vamos ter menos segurança e vamos ter muito mais crispação dentro das empresas com isto que o Governo quer adaptar e não transpor diretamente. É mais um caso em que vamos ter problema para resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, a proposta de lei 90/15 visa autorizar o Governo a estabelecer regras específicas em matéria de transformações, fusões e cisões transfronteiriças, procedendo à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva Europeia 2019/2121 do Parlamento Europeu e do Conselho. Apresenta a autorização legislativa apresentada pelo Governo, em conformidade com a Constituição e Regimento da Assembleia da República, promove alterações ao Código das Sociedades Comerciais, ao Código do Registro Comercial e ao Decreto-Lei 24/2019, que estabelece as regras aplicáveis à comunicação eletrónica entre o Registro Comercial Nacional e os registros comerciais de outros Estados-membros. A fusão de sociedades obedece, como é da praxis jurídica, a um apertado ritual processual, imperioso no caso das fusões transfronteiriças, ajustando as regras relativas às fusões internas a estas, em especial as que respeitam ao processo de tomada de decisão relativa à fusão, à proteção dos criadores das sociedades objetos da fusão, dos obrigacionistas e dos direitos dos trabalhadores. Para ocorrer uma fusão transfronteiriça, uma das sociedades participantes tem que ter sede numa região transfronteiriça, essas singulares regiões de Portugal e da União Europeia, e a outra ser constituída de acordo com a legislação de um Estado-membro com a sede estatutária, a administração central ou o estabelecimento principal no seu território. Atendendo à exposição dos motivos da presente iniciativa do Governo, constata-se a preocupação em suprimir as restrições à liberdade de estabelecimento, promovendo o comércio transfronteiriço, a concorrência e a proteção dos demais intervenientes, através da implementação, entre outros, de instrumentos de fiscalização prévia, repito, instrumentos de fiscalização prévia à produção de efeitos das operações referidas. Consequentemente, em sede de fiscalização e de modo a acompanhar os registros dessas sociedades, existe o cruzamento de informação relevante entre os registros comerciais nacionais e dos vários Estados-membros da União Europeia envolvidos nas operações transfronteiriças. Em conformidade, consultada à Comissão Nacional de Proteção de Dados, esta conclui, no seu parecer, que o projeto de análise não suscita reservas ou observações quanto à sua conformidade com o regime jurídico nacional de proteção de dados. Igualmente, a Assembleia da República, no decorrer do processo legislativo, consultou os governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a que acrescem outras 15 entidades públicas, empresariais e sindicais, cujos contributos, em geral, não colocam em causa a transposição da diretiva, não obstante, algumas reservas e sugestões enviadas a esta Assembleia, em especial da Confederação da Indústria Portuguesa, da Confederação de Comércios e Serviços de Portugal, da UGT, da CGTP, do Conselho Superior de Magistratura, do Instituto de Registro e do Notariado e da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado, aqui chegados, o PSD acompanhará a iniciativa em apreciação e votação na generalidade, na expectativa que o Governo assuma, na especialidade no seu gabinete, por pertinentes as propostas e sugestões constantes nos pareceres de entidades consultadas e que fazem parte do processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. À diferença da transposição diretiva que discutimos há pouco, que introduzia um instrumento novo e que se focava mais sobre indivíduos, esta é um aprofundamento de algo que a União Europeia faz praticamente desde o seu início, que é possibilitar que empresas possam ter atividades transfronteiriças, possam passar de um país para o outro, ou se possam realizar fusões, e se fusões, também cisões, necessariamente transfronteiriças. Trata-se de uma proposta que também já inclui alguns instrumentos para a atualização digital daquilo que já era possibilidade de empresas e que torna as coisas mais fáceis para as pequenas empresas. Teve algumas alterações por parte do Parlamento Europeu que foram muito positivas no sentido de envolvimento dos trabalhadores nesses processos. Poderia ter ido certamente mais longe, mas parece-me que se trata de mais um avanço em termos de mercado interno que, por si só, é positivo e que podemos acompanhar. O que não implica que, do ponto de vista dos governos nacionais, não tenha que haver depois um cuidado muito grande para que estas possibilidades de maior mobilidade que as empresas agora têm não prejudiquem a economia portuguesa. Ou seja, nós queremos que esses instrumentos possam ser utilizados a favor do reforço da nossa economia, da subida na escala de valor, em termos de mais empresas com incorporação de conhecimentos e tecnologia, mas não que isto facilita a fuga de empresas que são interessantes para a economia portuguesa. Essa é outra parte da história, não tem a ver com o voto nesta diretiva, tem a ver com toda a ação governativa depois.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, membros do Governo aqui presente. Senhoras e senhores deputados, nós, apesar de concordarmos com os objetivos desta iniciativa, uma vez que entendemos que podem efetivamente permitir identificar fins abusivos ou fraudulentos que conduzem ou visam conduzir à fraude ou à evasão ao direito europeu ou ao direito nacional, de qualquer forma não podemos deixar de colocar duas preocupações. Por um lado, a da formação e a burocracia associada ao procedimento, para que este controle da legalidade não passe de uma mera formalidade que é imprescindível para os serviços, a quem está adstrito à fiscalização, e por isso mesmo é importante perceber como é que o mesmo vai se materializar, para que não seja, nomeadamente ao nível dos serviços do registro comercial, para que estes tenham uma formação adequada e um procedimento interno e para que não seja uma letra morta aquilo que depois seja a transposição da diretiva. O próprio Instituto dos Registros e Notariados já solicitou mecanismos que os auxiliem na apreciação destes pedidos e na própria tomada de decisão com segurança, bem como a possibilidade de recurso a um perito independente. São os próprios serviços que pedem ajuda para a concretização da lei e o mínimo que aqui se impõe é que sejam facultados estes mecanismos. Por outro lado, não estamos seguros quanto à proteção dos trabalhadores neste mesmo regime, especificamente ao direito à informação e participação, e aqui consideramos que a transposição fica aquém daquilo que é pretendido e de que forma é que vai ser assegurada então a clarificação da própria informação e a formação dos seus representantes neste mesmo processo, questões que gostaríamos de ver aqui hoje então respondidas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Como aqui já foi dito, a presente proposta de lei pretende o Governo obter uma autorização legislativa para transpor a Diretiva 219-2121, respectiva às cisões, transformações e fusões transfronteiriças, harmonizando no nosso normativo interno a questão em relação ao normativo europeu. Igualmente, também se pretende alterar o Código de Registro do Notariado, o Código de Registro Comercial e o Código das Sociedades Comerciais para que possa ser harmonizado. Embora o Governo faz, nós já tínhamos legislado sobre esta matéria em 2017 com a transposição de uma diretiva, precisamente 2017, e agora aprofunda-se todo este regime. Para que conste, Portugal tem uma das mais baixas taxas de desemprego da Europa, ou, se quiserem, uma das maiores taxas de empregabilidade da Europa. A economia portuguesa é competitiva, aberta à concorrência e está a atrair, felizmente, números elevados de investimentos externos. E, por isso, a necessidade de atrairmos também nesta vertente das sociedades comerciais, nas fusões, nas transformações e nas decisões transfronteiriças, este regime. Este regime jurídico vem acrescentar ao regime jurídico que já temos, porque ao regime jurídico existente agora vem acrescentar um conjunto de requisitos. E o que é que se pretende alcançar? O exercício pleno com a supressão das restrições da liberdade de estabelecimento das sociedades comerciais entre Estados-membros, inscrita nos artigos 49 e 54 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Pretende também dar garantias de participação e proteção adequada aos trabalhadores e credores, através da consulta do processo, acesso a pareceres e direito de resposta por parte da empresa em causa e também aos sócios minoritários, pelo acesso ao tribunal no prazo para exercício do seu direito. Para além de um esforço de controle da legalidade, como aqui também já foi falado, e fiscalização prévia das mesmas, das transformações, das fusões e das decisões transfronteiriças através dos serviços, precisamente, de registro e notariado. E, finalmente, em grosso modo, que os registros comerciais nacionais dos Estados-membros da União Europeia, envolvidos nas operações transfronteiriças, contenham as informações necessárias dos registros comerciais de outros Estados-membros, com vista a poder acompanhar o histórico dessas sociedades. Um conjunto de transformações possíveis, como o Sr. Secretário aqui também disse e que nós acompanhamos, para fomentar o clima económico, a abertura do clima económico, a atração de investimento e a criação de empresas. Por isso, atendendo à evolução da legislação portuguesa, com benefícios claros para a atividade económica, à harmonização da mesma no quadro legislativo europeu aplicável e às garantias que são dadas de participação dos trabalhadores, clareza procedimental